Olá para todos que nos ouvem, nos assistem. Eu sou o Jefferson Atuani, o host dessa nova temporada da Engcast. Também sou o Enger e nós estamos aqui com nossos convidados. É um prazer imenso estar aqui, é um prazer vê-los pessoalmente depois dessa pandemia. E o nosso tema de hoje vai ser por que Go cresce cada vez mais no universo de aplicações web utilizando API. Vou fazer um pequeno resumo do que vai ser a nossa pauta de hoje. Então nós temos aí falando de APIs, alguns exemplos práticos, protocolos. Um pouquinho de vaga, né, para a gente definir com a galera ali onde que a galera vai, onde que a gente pode estar ajudando aí também na comunidade. E aí a gente tem ali uma parte do nosso quadro de Engcast, que é, na prática, o Dica Tech. Vamos lá, vamos começar?
Show de bola.
Para falar desses temas, convidamos aqui o Leonardo e o Vinícius, faixa preta de programação, faixa preta DevOps, sênior. Enfim, faz uma apresentação breve para mim, por favor, Leonardo, Vinícius, fique à vontade, pode falar da empresa, pode falar sua prática, enfim.
Maravilha. Bom, é um prazer estar com todos vocês aqui, escutando a gente um pouquinho, falando tecnicamente do que a gente faz hoje no dia a dia, escutando um pouco das tecnologias que vêm crescendo bastante aqui no mercado. Hoje eu sou coordenador de desenvolvimento da área de Digital Labs, estou à frente aí de alguns projetos importantes da empresa, entre outros projetos que vão surgindo, lançando parte de arquitetura também dentro da empresa, junto com o time fera que a gente tem aqui na Engineering.
Eita!
Eu sou o Vinícius, desenvolvedor sênior da Madeira Madeira. E, cara, esse assunto tem tudo a ver com a Madeira e eu sou na parte logística, né? E a gente tá focando bastante agora em otimização e velocidade para atender melhor os clientes. Casou muito bem com o Go, né? Então acho que esse assunto tem tudo a ver com o
Já tá
que eu tô
usando o Go,
atuando
né?
agora.
Muito bom. Primeiramente, eu gostaria de agradecer os senhores por estar aqui, pelo convite, aceito o convite da Enquete, por participar dessa temporada com a gente. Então vamos lá, vamos nas primeiras perguntas, vamos dar um let's go, né? Agora vai, hein? Antes de iniciarmos aí, conta um pouquinho da onde que vocês estão inseridos, lá onde vocês estão trabalhando, né? Com relação a Go, onde que está lá inserido no universo seu essa linguagem, essa tecnologia?
Bom, posso dar um start aqui. Bom, hoje eu trabalho com a parte de aplicações de microserviços, voltado com Golang. E como é microserviços, eu consigo colocar em qualquer tipo de projeto que a gente tenha na empresa. E-commerce, Midor, integração de microserviços dentro de uma empresa de saneamento, entre outros, qualquer projeto que a gente precisa fazer integração com canais diversos, URA, aplicativo, site, um sistema de uma loja física com um legado da empresa. Então, eu trabalho inserido nesses projetos que a gente precisa fazer integração entre vários tipos de canais.
E tudo é Go?
Nem tudo 100% é Go, porém a gente está tentando transformar boa parte das aplicações sim em Golang.
Então, tudo que chega, então, teoricamente, passa de alguma forma para. Vamos ver se é possível.
Exatamente. Tudo que chega, a gente tenta canalizar tudo em Go.
O legal é que lá na Madeira também tem esse mesmo movimento, né? Da migração pro Go, né?
Legal, legal.
A gente fez alguns cases, fez alguns testes, comparou ali com outras aplicações que já tinha, a gente notou uma otimização gigantesca, né? E na parte logística, a gente tem muita integração, porque ele é o meio do caminho, né, entre várias aplicações, que é quando chega o pedido, quando o pedido vai ser encaminhado para os nossos estoques para ver se tem essa disponibilidade, volta para faturar, depois de faturar, encaminha o faturamento de volta, encaminha o faturamento, eles mandam de novo a data que vai ser expedida, a data que vai ser entregue ao cliente. Então tem muita comunicação transitando ali entre as aplicações, por isso que a gente está começando também a migrar para Go, né? Não é 100% das aplicações
Entendi.
ainda dessa área que está Go, mas está crescendo
Já está
muito
crescendo
dentro da
muito.
empresa.
Fantástico, né? Maravilha. Antes da gente entrar realmente no conceito da linguagem, o porquê e etc., vamos falar um pouquinho de APIs, né? O que seria APIs?
Eu acho que a melhor definição de API é a interface. É a interface da sua aplicação, né? Se for comparar com o website, a camada visível ali para o cliente é as imagens, os inputs, né? E a API, o API, ele é a interface para outra aplicação, né? Então, é uma analogia muito bem dentro da própria informática, né? Seria o website para outras aplicações,
Legal,
né?
legal.
Exatamente. E o bom disso é que a gente não precisa conhecer qual que é o tipo de linguagem do outro lado, né? A gente
Nossa,
só
esse é
precisa
um.
saber só o Swagger, como que a gente chega na API e qual o tipo ali de protocolo que a gente tem que se comunicar. Fora isso, a gente esquece o que está por trás dessa API.
É a porta de entrada para o nosso sistema, né? Onde a gente consegue fornecer informações, dados, tanto fornecer quanto receber,
É
né?
desacoplado, né? Mandou
Perfeito.
bem. Muito bom, excepcional. Já que a gente está falando de API, e antes de entrar na linguagem, a gente vai chegar no Go, tem uma palavrinha que é o REST. Né? E ela foi apresentada para a gente em 2000, né? Em um doutorando lá do nosso coleguinha chamado, eu esqueço o nome do coleguinha, Roy Fielding. Ele fez uma tese de doutorado e foi o primeiro momento que ele colocou nessa palavra. E aí começou a vir uma explosão de aplicações com REST. Em 2000, 2014, teve uma explosão nessa tecnologia. Vocês poderiam contar um pouquinho nessa época? Se vocês viveram essa época, não. O Vinícius
Olha,
talvez não,
eu vivi
né?
essa época, eu tinha 1 ano de idade,
O
tá?
Vinícius talvez não, mas
Foi uma
2002.
época maravilhosa.
Vinícius, você entrou na tecnologia que ano, Vinícius?
Eu comecei a estudar programação em 2014. Isso, eu
2014. O
tinha.
Go já tinha nascido
Mas eu tinha
nessa
14 anos nessa época.
época. Nessa época
Então
eu tinha
era
14 anos.
HTML e tudo mais.
Então sobrou só para você, Léo. Você viveu esse momento, Léo?
Eu também não comecei ali em 2000, não, né? Eu comecei propriamente dito em 2012, primeira empresa que eu entrei na área de TI, mas não vivi esse boom aí que você falou na parte de REST, porém facilitou um pouco você conhecer um pouco de como que é feito hoje o REST e você olhar para o passado, né? Como os professores acabavam passando na
É,
faculdade.
mas o legal é que o REST, ele é tão legal que tá aí até hoje, né? Não é
Tá.
uma coisa que veio e
É,
foi embora, né? O
exatamente.
REST, ele tá aí, tá evoluindo. É API, né? Quando você fala REST, você fala API. Você fala comunicação TCP, você fala HTTP, né? Eu acho que não sei qual é o dado aí de quanto tá usando REST hoje em dia, cara. Mas todos os lugares que eu trabalhei com API era API REST,
Sim,
né?
sim, sim. É pela flexibilidade, né? Pela facilidade que existe. Mas fantástico. A gente está aqui com duas feras, a gente está vendo que não está fácil, dá maravilhoso, né? Cada exemplo fantástico. E agora a gente pode falar da linguagem Go, né? E como a gente falou de APIs, de REST, e a pergunta é: o porquê que vocês acreditam que Go veio numa crescente tão forte nesses últimos anos para trabalhar com APIs, né? Esse é o ponto.
É, como o case que eu tenho dentro da madeira, né? Que é o volume de informação. Por ter um volume muito grande, nós não poderíamos ter uma aplicação que demorasse muito para processar as informações. Tanto para processar, quanto enviar, esperar a resposta, né? Então, o Go veio para isso, para conseguir processar rápido isso e de forma simples, né? Se você olhar uma sintaxe do Go, ela é muito tranquila. Você lê ela como se fosse um texto ali para saber o que está acontecendo. Você não precisa
Ela
ter
nasceu
um
para isso.
dicionário,
É,
né,
ela
de
nasceu para isso.
sintaxe, ali tem pouca palavra reservada, né?
Exatamente. Muito legível.
É, como o Léo disse também, que estava usando bastante microserviço, né?
Exato.
Midware também, né, Léo? Você falou.
A gente.
E quando você fala microserviço hoje em dia, você fala em Go, né?
Exato,
É,
exatamente. E se a gente for fazer uma analogia entre linguagens também, né? A gente tem C ali, que é muito performático, mas você não tem uma gama de libs, você tem que construir tudo na mão. Já na parte de Golang, você tem uma gama de libs aí disponível no mercado
Para web.
e é performático. Então a gente consegue ali ter uma facilidade um pouco para desenvolver microserviços, que é mais fácil a gente conseguir encontrar programadores em Golang do que em C atualmente.
É uma curva menor, né?
E o
É uma
legal
curva
do que ele falou
menor.
das libs, né, dos pacotes da linguagem, é que praticamente nativamente você tem bastante coisa, né? Você tem bastante lib que
Exato.
já foi fornecido com o Go. Não é igual um Node, né? Que tem, cara, tem um mundo inteiro ali, né? De libs, de
De
pacotes para
possibilidade,
você
né?
usar, né? Ali você tem, nativamente você já tem um
Mas o
HTTP.
Go tá batendo pau a pau quase, viu? Se não tá próximo,
É, como
quase.
tá crescendo, tá virando uma linguagem de
E
mercado,
robusto,
né?
né? Exatamente. A diferença de entre comunidades também, até se você entra num grupo do Telegram, no Discord, você vê a diferença é grande, né? Você vê que tem a comunidade Node gigantesca, né? Muito bom também, excepcional. Mas vai lá, pode continuar. Tem mais alguma observação? Vamos para a próxima pergunta? A próxima pergunta é para poder descamar o Go. É, porque o Go não é também mil maravilhas. Então tem alguns pontos que a gente tem que ter atenção, né? Quais são esses pontos, na opinião dos senhores?
Se a gente voltar um pouquinho ali no tópico anterior, por que que é uma linguagem tão crescente, né? A gente pode pegar em parâmetros das big techs, né? Que usou o Golang para resolver problemas internos, né? Como resolver um problema em cloud, como resolver um problema de grande escala do Uber, um exemplo. Eles disponibilizam lá que eu utilizei Go. E, consequentemente, isso vai influenciando as demais empresas e pessoas que vão admirando quão performática é a linguagem.
Você está falando que as big companies, igual Google, Uber, iFood, publica um post, a comunidade de DevOps vai ler, ou de desenvolvedores, a galera de desenvolvedores vai ler e fala, caramba, que tecnologia é essa? É isso que você tá falando?
Exatamente, eu mesmo fico curioso, né?
Você já, já sentiu isso, Vinícius? Você já leu algum post e falou, caramba, que tecnologia é essa? Assim?
É, a migração de Go para mim foi um pouco trabalhosa, né? Porque é o seguinte, eu vi a linguagem e eu falei, cara, por que eu vou sair da linguagem onde eu tô agora, que eu tava no PHP ali, para ir pro Go? Então, depois que eu comecei, porque eu não dei o braço a torcer.
Né? Você não deu o braço a torcer?
Não dei o braço a torcer. E aí eu vi o pessoal comentando dentro da madeira mesmo, utilizando isso na parte do seller. E o seller, que é a frente, né, que é o e-commerce, né, a parte web ali dos clientes, que tem, cara, milhões de requisições. E eu falei, pô, eles mudaram para essa linguagem. Então deve ter um motivo por trás disso.
É um case, né? É.
O ponto que eu tive mais atenção no Go, depois de começar a usar, eu vi poucos materiais. Então, eu vi alguns vídeos, eu vi algumas coisas no GitHub, pública lá. Comecei a utilizar. Eu falei, nossa, é tranquilo, né? Eu não preciso me preocupar muito com syntax. Eu não preciso... Como é que eu faço isso em Go? Porque são poucas formas de fazer cada coisa em Go.
Exatamente.
E o que me pegou foi exatamente isso. Né?
Entendi. Sua dificuldade foi essa quebra de paradigma.
É
porque
muito
em Go
diferente.
Tem um ditado, né? Menos é mais. E isso você teve aqui, você impactou, né?
Isso, porque eu ficava pensando, nossa, eu faço isso aqui em Python. Eu faço aqui em PHP. Como eu faço isso em Go? E eu tentava traduzir diretamente o código.
Entendi.
Só que para você mudar para o Go, você tem que pensar na forma,
claro,
como o Go faz.
Claro.
Senão você vai acabar pegando o Go e transformando em outra linguagem, né?
Não se sinta só, velho. 90% dos desenvolvedores tem esse sentimento.
Eu não sei o Léo. Eu tentei colocar orientação a objeto no Go e não deu muito certo.
Muitos. Tem muito artigo com muitas, eu posso chamar de permutações entre interfaces, structs e métodos. Mas tá valendo, tá válido, tá válido. Perfeito, perfeito. Então vamos dar mais um passo. Eu gostei, tô gostando do que eu tô ouvindo também. Espero que os ouvintes e quem tá escutando a gente também esteja gostando. E antes de falar da linguagem, que realmente que é um ponto forte da linguagem, vamos falar um pouquinho de protocolos, né? Como é que funcionaria os protocolos para APIs web? Aí a gente pode falar de RPC, TCP, HTTP, UDP. Chega, né? São as palavras mais lindas aí que a gente tem na internet. Eu acho que a gente não precisa nem aprofundar tanto. Tem HTTP3, tem WebSocket, mas fica à vontade. Pode falar aí o que vocês conseguirem lembrar aí. Só para a gente ter uma noção, antes de falar da linguagem Go com esses protocolos.
Volta um pouquinho para o REST, né? Que a gente comentou no começo.
Exato.
O Go, ele é muito mais rápido em questão de processamento assim do que outras linguagens. Por ele usar ali as GoRoutines, né? Não sei se a gente vai comentar isso daqui a pouco.
Vai falar um pouquinho de concorrência. Tá. Pode falar, pode ficar à vontade.
Mas como a gente usa o HTTP e ele é um protocolo legal para trabalhar na web, só que ele tem aquele handshake, né? Que acaba demorando um pouquinho ali entre a solicitação da informação, né? Request e o response. Como o Go é muito mais rápido, acaba sendo um tempo muito interminável, né?
Entendi.
E aí acabou tendo essa evolução ali que foi parte do Google também, né? O Google tá sempre
inovando, né?
Inovando pra gente. Ele veio com o gRPC, né? A gente não tá usando ainda lá na madeira, mas, cara, a gente tá estudando isso para começar a implementar, porque muitas melhorias, né?
O gRPC vai ajudar para que a comunicação entre serviços, né? Ele acaba diminuindo a latência. Como é que tá lá, Léo?
Exatamente.
Os protocolos aí.
Hoje a gente já tem em produção, no mínimo, uns 200 serviços
que
comunicando
isso
com o gRPC. Então a gente tem bastante, não digamos orquestração, mas como a gente desacopla, né, funcionalidades de microserviços, a gente acaba tendo ali muita chamada de gRPC entre eles. E essa comunicação é muito rápida comparado com a chamada HTTP quando a gente sai para provedores.
Essas aplicações, elas já eram, elas já foram criadas de RPC ou elas foram migradas?
Já foram criadas de RPC.
Ah, sim.
Já nasceram exatamente dessa forma.
Não, fantástico. Com relação ao protocolo com Go, como é que está o sentimento, né? O Vinícius está começando agora, pelo que ele está falando lá na madeira. Mas como é que está lá a utilização do Go para isso? Para esse cenário de back-end, com protocolo de RPC, RPC, TCP, REST, enfim.
Se a gente for falar em performance, em tempo de resposta, é absurdamente rápido, né? Hoje, para fazer uma chamada HTTP, a gente às vezes demora ali 30, 40 milissegundos. Com o gRPC entre microserviços, a gente acaba demorando 1 milissegundo, 2 milissegundos.
É muito pouco.
Nossa.
É lógico, né, que tem microserviços e microserviços. Alguns que têm umas funcionalidades mais complexas, que acaba levando um pouco mais de processamento, mas o tempo de resposta entre a comunicação entre eles é muito rápido.
E o legal
é
que a gente tá falando de milissegundo, né?
É
milissegundo.
Não, eu tô tentando ainda voltar quando dividir por mil aqui. Tá.
Mas faz uma diferença muito grande quando você tem milhões de requisições.
Faz, né? Exatamente. A latência é tudo, né? Se diminuir a latência,
quando a gente tá falando de ordens, de pedidos, que é tudo assíncrono ali, ok. Mas quando você tá falando que você tá consultando num site, você tá num aplicativo, esse tempo tem que ser bem performático. Tem que ter uma resposta, né? A não ser que é um processo que você tem que ir verificar se você tem acesso ou não. Você está, tipo, criando um cadastro para ter acesso dentro de uma plataforma. Mas quando você já tem esse cadastro, você quer informação ali na hora que você clica, tem que ter esse tipo de protocolo também ajudando você.
E é legal que é tranquilo para trabalhar com qualquer protocolo, né?
Exato.
A gente tem disponível ali uma ferramenta, vários pacotes, né, para usar nessa nossa ferramenta bem tranquilamente, né?
O Go tem um arsenal para isso, né, que a gente fala. É fantástico, fantástico. Aproveitando a fala do Léo e só para complementar, que a terceira pesquisa do Survive Develop do Go, em 2018, 2019, 2020, 2020, todas... 70% acima, né, que esse ano foi 74% acima, a utilização de Go é para desenvolvimento de API, sem retornar o HTML que a gente conhece, né, só retornando JSON, por exemplo.
Os números não mentem, né? Então ele mostra, coisa, né, que coisa, não é uma coisa que só a gente aqui está vendo, né? É uma coisa que está no mundo todo, né?
Exatamente. Aproveitando a deixa também, né? A próxima pergunta seria contar um pouco da sua experiência utilizando o Go. O Léo acabou de falar, experiência utilizando com protocolos, e também o tempo de trabalho, né? Seria essas próximas perguntas, né? O Vinícius também já se colocou. Trabalhando com o Go, né, Léo? Quanto tempo já e qual foi a experiência lá no trabalho? Você já apontou alguns pontos aí, e aproveitando o assunto de APIs, né, na opinião de vocês, vocês também concordam com isso, né, que o Go realmente é robusto para trabalhar com APIs, né?
Eu acho que robusto, assim, dá a impressão que ele é muito, muito complexo, né?
Sim.
Eu acho que ele é poderoso, eu acho que é que se enquadra melhor, por ele ser simples, né? Então ele é bem, ele dá conta de qualquer recado ali, né? Mas sendo simples, não torna ele complicado.
Entendi.
E eu acho que se tem alguém que tem dúvida sobre Go, acho que a melhor forma de você saber se ele é bom, cara, faz um projetinho ali, faz uma POC ali, um teste, que você vai ver que não vai se arrepender. E outra coisa boa é porque é fácil de fazer, né?
Exato.
Você olha no YouTube, ele coloca API em Go, você acha um vídeo de 20 minutos ele construindo uma API REST com o CRUD completo, né? Usando banco.
Exatamente. Você consegue construir um endpoint em menos de um minuto, tão poderoso que é o arsenal. Perfeito, perfeito, perfeito. Aproveitando essa deixa que vocês colocaram, vamos falar um pouquinho de concorrência, que é um dos pilares do Go. E a pergunta seria exatamente essa, né? Com concorrência, como é que a gente poderia ainda melhorar ainda esse cenário de APIs, né? O que é que a gente poderia fazer para concretizar aí ainda mais poder no desenvolvimento de APIs, utilizando concorrência?
Acho que a concorrência aqui, quem usa muito aqui é o Léo, né? Que tem muito microserviço lá. Eu acho que...
Agora, só para complementar e ajudar, Vinícius, qualquer framework que você pegar hoje de Go, por trás já estão usando concorrência. Até o Stand Library, né? A net HTTP do Go trabalha com concorrência. Então, todos os frameworks hoje, todos os APIs que for criado em Go, por trás ele já está trabalhando com concorrência.
É porque eu acho que o colocar o Go na frente da função ali é o que faz o milagre acontecer, né?
É verdade.
O milagre da performance,
é
né?
É isso aí.
Eu tenho um case em produção que a gente estava com 2 milhões e meio de mensagens numa fila represada em um Rabbit.
Que é isso tudo?
E mesmo...
Repete pra gente, por favor. O que ele falou? Você ouviu?
2 milhões e meio de mensagens represadas na fila.
É muita
coisa. E mesmo escalando a quantidade de pods, não estava uma performance tão alta consumindo, né? Aí o que a gente fez? A gente acabou colocando um pouco de paralelismo. Cara, e a gente diminuiu a quantidade de pods escalados. Isso consumiu em uma hora. Sendo que ia demorar 24 horas para consumir todas essas mensagens mandando para provedores, chamado HTTP.
Matou em uma hora.
O que é legal isso
de
cloud,
caramba,
é que assim,
caramba,
quando você chega num ponto onde não está dando conta das mensagens... Ou você aumenta o seu ambiente escalando, né? Você vai aumentando as máquinas lá que estão processando. Ou você divide. cria mais microserviços. E eu acho legal do Go que é isso, né? Às vezes você tem um serviço que já é bem específico, que já tá com código otimizado, e mesmo assim não tá dando conta, às vezes tá na hora de você trocar de linguagem, que é o que aconteceu com o Go, né? Que você consegue otimizar isso sem ter que ficar quebrando em microserviços. Porque esse é um problema do microserviço, né? A partir do momento
o
que você...
custo é maior, né?
E quando você começa a chegar também no conceito de microserviços, você quebra muito, né? Então, às vezes, você já tem uma...
Desacopla demais, né?
Uma macro nano ali, micro, sim, né? Na cloud, e você vai quebrando muito sem necessidade.
Sim.
Às vezes, você precisa de um serviço... Não, um microserviço ali, não tão micro assim, né? Porque micro, entendi, é bem amplo. E você consegue otimizar isso sem ter que trocar. Então você pega
tá falando,
o Go ali...
Você tá falando do equilíbrio, né? Do equilíbrio. Em vez de você quebrar, você poderia usar uma tecnologia que te atenda melhor. É isso,
exatamente,
que você tá falando?
Exatamente. Porque você, bom, como ele disse, né? Você consegue melhorar o processamento sem ter que fazer um super jogo de cintura. Porque assim, o Go ele é tão leve que você consegue não só melhorar a performance do seu código, mas custo. Né? Uhum. Por ele ser pequeno, ele ser...
Custo que você está falando, custo computacional.
Custo cloud, isso. Porque hoje a cloud a gente paga pelo uso, pelo, claro, espaço que está, claro, ocupando, né?
Claro.
E isso, sim, tem tudo a ver com a empresa, porque se uma empresa tem 2 milhões de requisições, né?
Exato.
Então, 2 milhões de usos na cloud.
Com certeza.
E quanto mais tempo está rodando esse processamento, mais... tá sendo gasto.
Você tá querendo dizer que a empresa vai te agradecer no final do mês.
É bom para todo mundo, né? É bom pro dev,
é isso,
por ser simples,
disso,
e bom pra empresa, né?
Entendi, viu, Léo?
Isso é perfeito.
Não é? Pra empresa, é fantástico.
Ao invés de gastar com infra, ela tá gastando para construir novos microserviços.
Ou com o pessoal, igual o Vinícius, igual o Léo, não é isso? Uhum. Boa. A próxima pergunta aqui, eu acho que tá bem tranquila também, tá muito a visão dos senhores, né? E a pergunta aqui agora é se teve alguma transição de equipe, né? De linguagem, de tecnologia, e como é que foi essa transição utilizando Go, né? Eu tô imaginando que vocês transferiram para Go, então como é que foi essa transição? Como é que foi essa experiência aí com vocês?
Eu vou te falar que lá na empresa não teve assim, uma transição das pessoas como um todo, né? A gente teve uma crescente na equipe. Então a gente acabou trazendo novas pessoas para a empresa, já com conhecimento também, para a gente conseguir aplicar essa plataforma nova que a gente desenvolveu. Então, sim, teve algumas pessoas que acabou migrando, atuavam em outras atividades e acabou migrando. E não foi difícil, não. Em teoria, assim, na curva de aprendizado que a gente tem, porque, né, sabe como que é o projeto hoje em dia, né? Você já chega com data, né? Então...
É, pra amanhã, né?
Em teoria, esse tempo de transição, você não tem muito tempo, não. Ou você traz alguma pessoa já boa do mercado, ou você vai garimpando as pessoas aos poucos, né?
Os que tem um skill,
tá correndo, né?
Os que tem
parar.
Um skill, você vai se tentando adequar.
Exatamente.
Lá onde eu tô, a gente não tinha Go. Era tudo PHP, então a gente tá usando Go lá há 5 meses. Começou com uma solução simples, né? Sempre começa assim, né? Um negocinho aqui. A gente tinha uma aplicação, um serviço que comunicava com o sistema entre dois ERPs.
Por que dois ERPs diferentes, né? Essa era a dúvida.
Ah, tá. É que a gente tem um ERP que é...
Faz sentido ter
interno
um
da empresa, então ele vai da parte de funcionários e tudo mais. E tem um ERP focado pra parte logística, né?
Poderia só falar o que é ERP para os nossos ouvintes? Porque a gente está falando de Go, de microserve, protocolo, TCP, mas aparece uma palavrinha igual ERP do mundo de business e acaba talvez ficando um pouquinho, né, complicado. Só dá um resuminho, o que seria o ERP?
Olha, a sigla exatamente eu não sei.
Não, tudo bem, não
mas
precisa descer
tanto.
Mas o
ERP é basicamente uma aplicação modular muito grande.
Gigante.
Que tem várias soluções. E quando você implementa ela dentro de uma empresa, ela é customizável.
Entendi.
Então você consegue melhorar ela de acordo com o seu negócio.
Entendi. E aí vocês estão comunicando com ela via API.
Isso.
Boa, entendi.
A gente tem um case lá, que começou com um projeto pequeno, né? Então a gente tinha um serviço que comunicava entre dois serviços maiores ainda. Tava dando muito problema em questão de informação. A gente não tava conseguindo transitar informação suficiente, que era informação passando um pedido para um lado, ele tratando esse pedido, retornando pra gente e voltando como uma nota fiscal. Tá? Isso é um serviço interno ali do validação de estoque e geração de venda. E não tava dando conta. Era em PHP. E falando, vamos pegar esse serviço aqui e tirar só esse pedacinho. Vamos pegar esse pedacinho aqui que trata essa informação, porque ele converte para traduzir de um sistema para outro. E vamos colocar em Go. A melhora foi tão grande.
foi
tão grande.
Desculpa, posso perguntar a versão do PHP que você estava usando?
Tava usando o PHP 5.6.
Ah, antigo, hein?
Tá antigo.
Antigaço, hein?
É um legado monolito, né?
E tava rodando com o Idinex ou tava rodando com Apache? Só de curiosidade, o PHP tava batendo em qual que era o servidor dele, o web server dele?
Tava rodando em Apache.
Em Apache, entendi.
É, usando o Jenkins, né?
Tá, entendi. Trocou o Go. Buf.
Quando a gente trocou pro Go, nós tínhamos uma fila que vivia cheia. A gente não conseguia tratar essa fila. Diminuiu. Então a gente ficava olhando o tempo da mensagem na fila, né? Quando você chega a olhar o tempo da mensagem na fila na Cloud, é porque tá preocupante, né?
É, exato.
E não era FIFO, né? Então, FIFO, entendi. Pra quem não sabe, entra primeiro, sai primeiro, traduzindo aqui. E quando a gente fez isso, nossa fila ficava zerada.
Entendi.
Pensamos que tinha um bug. A gente pensou que não tava chegando mais mensagem. A gente, caramba, parou o serviço.
Apagou as mensagens. O que tá acontecendo?
E quando a gente foi ver, tava processando tudo.
Ah, entendi.
Então, o nosso caminho, a gente tinha um déficit ali, né?
Mas quando colocou o Go, pareceu que a fila deu bug, porque não tinha nada.
Não tinha nada, era muito rápido.
Era muito rápido.
A mensagem nem chegava a contabilizar no contador, né?
Fantástico.
E ela batia e saía. Então, o nosso serviço, que era o gap ali, entendi, né? Que era o problema de comunicação, acabou sendo puxando os outros sistemas para serem mais rápidos também, né? Para acompanhar o Go.
Fantástico, né, Léo?
Bacana.
Fantástico, fantástico. Agora é a hora do nosso quadro na prática. O Vinícius acabou de falar um exemplo fantástico aí das filas, falou de FIFO, falou que estava até bugado, mas não era, porque o gol estava muito rápido, eu fico até feliz de ouvir isso. Mas agora na prática, dá um exemplo prático para a gente novamente, Léo, do que vocês vivenciaram, né? E o que isso foi importante lá para a empresa, lá, né? Qual foi o impacto disso para vocês?
No final de 2019, a gente lançou uma plataforma low-code, né?
Então, low-code.
Trabalhando ali com BPMN.
Eita, pera aí. Low-code. Explica para os nossos ouvintes e quem estiver nos assistindo o que seria low-code. Só para facilitar.
É você trabalhar menos com código, né? Então você tem uma plataforma genérica que você constrói algumas variáveis ou trabalhando com BPMN. E nesses BPMNs você coloca algumas tasks padrões.
Né? É feito em Go, Léo?
Vou chegar lá, hein?
Boa.
Aí a gente tinha um BPMN e por trás rodava um Java para poder fazer toda a parte de orquestração ali desses BPMNs.
Java?
Exatamente,
eita,
Java.
Vinícius, aí complicou.
Só que como a gente tinha um volume muito alto de requisição, a parte de gerenciamento e performance ali não foi tão boa. Então o que, que a gente tentou otimizar, a gente bateu a cabeça...
Era Java que você tá falando.
Exato.
E eu posso dizer que Java... É um dragão para comer CPU em memória nesse contexto seu ou não?
Depende em qual contexto que você usa. Porque, por exemplo, eu tenho um serviço Java lá rodando um tipo de tecnologia específica que ele é muito performático.
Entendi.
Mas ele é específico para uma funcionalidade.
Entendi.
Então lá ele é muito rápido, então isso aqui eu não preciso desenvolver toda uma tecnologia, toda uma interface para Golang, então ficou em Java.
Nesse cenário ficou ótimo.
Ficou ótimo. Mas para esse cenário que eu preciso fazer orquestração de processos, ficar segurando o processo...
Depende de velocidade, né?
Exato.
Desempenho, CPU, exato. Memória, o Java não ajudou tanto.
Não ajudou tanto.
Entendi.
Então a gente trocou esse core de Java para Golang. Então todo o core hoje dessa plataforma é desenvolvido em Golang. Então ele interpreta o BPMN, interpreta as tasks, segura o processo, consegue fazer cache.
Eita.
Isso não só com ele, né? Ele acaba utilizando outras tecnologias para poder apoiar. Mas com essa performance que a gente acabou colocando, a gente conseguiu atingir o objetivo de redução de CPU, redução de memória.
Ego danado, hein, gente?
Olha escalabilidade só, do Node.
Eita!
E, consequentemente, a gente conseguiu entregar uma plataforma com mais qualidade. Cara, e low-code, né?
Low-code. E isso é um orquestrador feito em Go? É isso que eu tô entendendo?
Digamos que a gente, sim, pode chamar. Porque, assim, por mais que eu tenha um microserviço específico, que ele só faz uma... Ele expõe uma API e bate num banco de dados, no exemplo, ali ele tá orquestrando alguns processos, né?
Entendi.
Porque ele orquestra processos de template para fazer transformação de dados, transformação, acesso à base.
Que louco, cara.
Então ali ele acaba fazendo uma orquestração de fato de alguns processos, mas não de microserviço.
Entendi. Basicamente responde a pergunta se Go dá conta, né?
Exatamente. Eu tô curioso. Será que pode falar qual cloud que vocês usaram? Só porque os ouvintes são curiosos também.
Claro,
eu acredito que todo mundo vai ter a curiosidade que eu tô com ela. Qual cloud que usou? Será que foi tipo um Oracle da vida?
Não, hoje a gente...
Posso chutar alguma coisa parecida? Não, pode falar, pode falar. Começa com A, termina com S.
Não é essa também.
Nossa. Começa com D.
Agora eu tô com dúvida, qual que é?
A gente colocou essa aplicação no GCP.
GCP. Eu ouvi dizer que o GCP é um dos melhores para orquestrar Kubernetes. Será que eu estou equivocado?
Olha, eu não tenho experiência ainda com as outras nesse sentido, cara, mas é muito boa.
A gente pode pensar num webcast só disso, hein,
pra
gente
ver. E pra falar a verdade, tudo que começa com G, a gente sabe de onde vem, né?
Do Google. E aí eu tô falando de Kubernetes, eu tô falando de Docker, eu tô falando de container, tudo é feito em
Go. É isso aí.
Então é Google que tá usando pra fazer toda essa brincadeira, toda essa gracinha. Muito bom, excepcional. Vinícius, você tem algum ponto que você queira...
Olha, antes do Vinícius começar, só queria complementar essa parte, porque a gente conseguiu sair ali de uma aplicação que a gente já tinha entregado, uma plataforma com alguns microserviços, e a gente conseguiu recompilar sem mexer na parte do BPMN. Então a gente recompilou.
Então você reaproveitou o que estava rodando no Java.
Só o core que a gente trocou. O restante a gente recompilou e entregou no serviço.
Isso é muito difícil de fazer.
Fantástico.
Porque você pegar uma aplicação bem robusta, que está funcionando plenamente, tirar um pedaço dela...
Praticamente um legado.
Colocar com outra linguagem e fazer tudo continuar funcionando é muito difícil.
Era tipo um legado, né? Eu posso dizer isso? Posso falar que era tipo um legado? Não, ainda
não. Não, porque era nova ainda, né? Estava em fase de construção.
Entendi.
E daí nasceu mais de 700 microserviços até hoje.
Qual foi o time desculpa, só para aproveitar a deixa dele, do Java pronto lá, o core pronto, quanto tempo ficou no ar rodando e vocês falaram, pô, vamos mudar, porque não vai dar?
O time que a gente tentou arrumar foi 2 semanas, tentando ali ainda mexer no Java para ver se ia contemplar.
Pouco. E tava rodando no ar quanto tempo já? Já tava
quase um mês.
Ah, um mês, pouco tempo.
Então tava em fase de teste ainda.
Então vocês estavam tipo pivotando,
exatamente.
Essa que é a palavra. Né?
E legal que vocês perceberam
rápido,
isso no começo, né?
É, muito rápido.
Porque quanto mais tempo a aplicação tá no ar, mais
pior,
difícil de migrar.
Muito rápido, muito bom, excepcional.
Porque a pancada ia ser grande, né? Ia bater milhões de requisições por dia. Então não dava pra brincar.
Então ainda tava em stage.
Sim.
Ah, estava em stage. Eles pivotaram antes de colocar em produção. Legal. Descobriram antes de colocar em produção. Então, posso falar que a equipe era fantástica. A equipe muito boa.
São muito boas mesmo.
Equipe boa que descobre, quanto antes descobriu o problema, melhor. Né? Quanto mais rápido você descobrir o problema, melhor. Isso seria fantástico. Vinícius, por favor, você tem algum exemplo prático aí pra gente?
Olha, ele casa com o antigo. O que eu dei antes no começo, né? Que foi a parte de serviços e notas que foi removido desse sistema em PHP.
Quando você fala nota, é nota fiscal?
Nota fiscal.
E quando a gente fala nota fiscal, tem modelos diferentes, porque XML diferentes.
Uhum.
É isso?
Isso, XML.
É aquela complexidade. E a comunicação ainda é SOAP lá para poder pegar as notas?
É, a gente está disponibilizando ela na S3, né? Da Amazon, e somando o endereço, pra falar a verdade, pra não ter que transitar essa informação desnecessariamente.
Eu entendi.
Porque a nota, a gente só precisa de alguns campos dela até o momento de execução. Então só quando eu quero entregar ela pro cliente que eu tiro. Então fica meio desnecessário transitar o XML inteiro pro lado pro outro, apesar de ser
fantástico,
leve, né?
Fantástico.
Esse serviço que estava transitando essa informação, apesar de a gente já tirou a nota pra não ter que ficar transitando só as informações da mesma, tinha o REST no meio. Então, a comunicação entre os dois grandes serviços era em REST. E isso estava demandando muito tempo da minha aplicação. Poderia ser, nesse caso, que eu poderia usar o gRPC.
Para diminuir essa latência, né?
Mas, como era outro serviço de outras squads, o melhor jeito de resolver isso foi criando mais uma aplicação só para gerenciar comunicações. Então, a gente criou ali a gente chama de Middleworth.
Middleworth, nome bonito, né?
É Senhor dos Anéis.
Nome, muito show.
Terra-média.
Terra-média. E a série do Senhor dos Anéis? Depois a gente fala sobre isso. Pode.
Mas ela tem tudo a ver, né? Se você ver Terra-média, é quase um Middleworth ali, né?
É, o Middleworth, exatamente. Perfeito.
Terra-média, não é meio.
Vai liberar no open source pra galera?
Não, acho que não.
Entendi.
Mas é um nome muito legal.
Mas se um dia liberar, vai fazer sucesso.
Vai sim.
O nome fantástico. Só pelo nome ele ficou animado de trabalhar com isso.
E a aplicação, ela basicamente gerencia essas comunicações.
Entendi.
Então a gente separou no Mordor, que é o processamento dessas informações aí, porque a gente tem que traduzir de um sistema para o outro, e faz muito rápido. Você vê, o processamento é mais rápido do que a integração API. Então a gente teve que fazer uma aplicação só para fazer essa comunicação.
Entendi.
Então a gente faz essa comunicação via fila.
Via fila. E usou Go.
E usou Go nas duas.
Fantástico,
usando o máximo de benefício de velocidade.
Fantástico. Tem mais alguma ponderação, Léo, Vinícius?
Não, acho que é só isso.
É, o nosso próximo quadro é Dica Tech. O que é que nós temos de dica aí para livro, série, canal, né? Pra gente aprender Go.
Olha, eu acho que o Senhor dos Anéis que vai lançar em breve, só para saber o nome dos projetos.
Isso é muito bom, é excepcional. Mas... tô aguardando friamente.
E tem um canal que eu acompanho, foi o... me ajudou um pouquinho no começo, entendi, né? Que é o Full Cycle.
Full Cycle.
É, ele tem uma playlist ali de Go, bem legal, e depois ele...
Eu misturo um pouco o Go com Kafka, com Webbit, muito bom.
É, e você consegue entender facilmente, porque os vídeos são curtos, porque é pouca explicação,
sim,
né?
Sim, sim.
Pra quem já é programador, já tá começando, quer até lógica de programação,
sim,
ele tem uma explicação bem legal pra se habituar com a linguagem.
Sim, sim, legal.
E sem falar do Go.dev, né?
Tem algum livro aí em mente, alguma coisa?
Sobre Go, não. Não consumi nenhum livro ainda.
Tá bom. API, REST? Não. Clean Architecture.
Olha, eu acho que o Clear Code é,
tá ótimo,
é pra todo programador, né? Eu acho
tá
que
ótimo.
Todo mundo que trabalha aí tem que conhecer os conceitos, independente do nível de senioridade.
Isso.
É essencial.
Perfeito, perfeito. É, aprender não ocupa espaço. Alguém disse isso. Não sei quem foi, mas eu achei bem legal.
Exato.
É.
Ainda mais quando você compartilha.
Ainda mais você compartilha, é isso aí. Às vezes tem que... O compartilhar seria desvaziar um pouco isso tudo, não é? Pra dar uma limpada, pra nascer vídeo novo, pra renascer.
Ou aprender melhor.
Aprender
ainda.
Mais, né? Aprender melhor. Bacana, fantástico, Vinícius. Léo? Dica Tech.
Vamos lá, uma série. Mr. Robot. Cara, acho muito boa.
Aquela coisa é muito louca, né? Não, ele tá num mundo de paranoia.
Ali
assim,
na segunda temporada você vai... Caramba.
Aquela série é muito louca. Você chegou a assistir, Vinicius?
Assisti.
Assistiu toda?
Eu achei meio exagerada a programação ali. Fiquei meio... aí eu fiquei...
Verdade. Ele hackeando lá o campo de energia lá. É demais.
Entendi, né? Entendi. Mas tá bom, tá ótimo.
Bom, de série essa, Mr. Robot. De canal, Aprendendo em Go. Aprendendo Go.
Aprendendo Go.
Da Ellen Cobbers.
É,
foi o primeiro canal que eu vi.
É, foi um dos primeiros cursos também, depois ela colocou.
Ela tem um vídeo muito bom sobre Go Routines.
Tem vários vídeos.
A explicação didática é bem legal, ela mostra na prática ali.
Exato.
Série, canal, livro.
Um livro agora até que me foge um pouco da cabeça.
É. Tá bom, tá tranquilo, tem muitos. Tem um site que tem todos os livros que ele precisar. A gente vai deixar lá no link lá, no Engcast, tá tranquilo. Tem um link que tem um monte de livro só de Go. Livro online e livro físico, do jeito que a galera, né, preferir. Enfim. Pessoal, chegamos mais um final do nosso Engcast. Gostaria de agradecer o Léo e o Vinícius pela presença, pela participação, pela colaboração. Fantástico. E vocês querem ponderar alguma coisa? Por favor, fique à vontade.
Eu gostaria de agradecer o convite, né, de poder falar do Go aqui. É muito legal, eu acho que a gente tem que conversar sobre isso mesmo e mais pessoas conhecerem, né? E até desmistificar, né? Para novas linguagens. Tem muita gente que tem preconceito, tem receio de aprender uma linguagem nova. Eu acho que é legal esse tipo de conversa.
Quebrar paradigmas, né?
Exatamente.
É isso aí.
Foi um prazer aceitar o convite aqui de vocês. É um prazer também conhecer você, Jeff, depois de dois anos trabalhando junto quase.
Remoto,
a gente,
né,
se conhecer só agora.
É verdade.
E um prazer também conhecer você também, Vinícius. Muito bom
prazer
ter a
tudo.
Sua presença aqui com a gente, trocando figurinha, trazendo experiências de fora também. E sabendo que a gente está indo no caminho certo, né?
Sim, sim. O caminho... Então, pode continuar.
Muito desculpa. Obrigado.
Essas duas feras aqui, hein?
Que é isso? Os três feras, pô. A força esteja com vocês, é tipo isso, alguma coisa assim. Mas antes da gente encerrar também, para quem quer conhecer um pouquinho da Engineer, é só entrar na engdb.com.br e não esqueça de visitar o site de vagas, porque o que mais tem é vagas. Lá tem muita vaga, Vinícius, porque a Engineer não para de abrir vagas.
Eu
mercado,
acho que o mercado está bem aquecido, né?
É, lá, Léo, você também tem essa demanda no seu grupo, lá na sua equipe, é muita demanda.
Muita vaga
e,
aberta.
Pessoal, entrar na engdb.com.br, seja um Enger, você, né, entra lá no site lá que o que mais tem é vagas. Até a próxima. Valeu!